agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
E em Monte Alto são 7:30.
Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Mais um dia com a predominância do sol, a nebulosidade variável a partir da tarde, com previsão de pancadas de chuva de forma isolada no interior de São Paulo. A temperatura está em elevação, neste momento termômetros registrando 21 graus.
Supermercado Serve Bem, super oferta pra você sempre tem. Ação de hortifruti, padaria, de qualidade tem. Mais oferta e mais economia, aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor, no Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem você também.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Doses de vacinas contra a Covid no país em 2021 poderá chegar a 384 milhões.
Apesar da pandemia, estados e municípios fecham 2020 com o dobro de dinheiro em caixa.
A ANEEL projeta alta média de 13% na conta de luz neste ano.
Ministro do Supremo pede vista e suspende julgamento sobre imposto zero para armas importadas.
Pagamento com cartões cresce e atinge 2 trilhões de reais em 2020.
Proposta para estender o auxílio emergencial deve sair até o fim desta semana.
Os gabaritos da versão digital do Enem 2020 serão divulgados nesta quarta-feira.
5 jogos hoje na sequência da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão policial, apenas uma ocorrência em destaque. Foi um furto na rua Antônio Gonçalves Pires, 110, no Jardim Santana. Ocorreu no dia 2 de fevereiro, mas o boletim de ocorrência só foi registrado ontem. Do local levaram 2 potências de som, alto-falantes e uma churrasqueira.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho, está de volta com tudo na Exato Autoescola. Se em 2021 seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho, está de volta na Exato Autoescola. Não perca tempo, promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rui Barbosa, 589, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos conferindo os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 9. A cidade está com 22 pacientes aguardando os resultados do exame. 4 estão na enfermaria e 18 estão no isolamento domiciliar. 103 pacientes estão em tratamento. 7 estão internados na UTI, 7 na enfermaria e 89 no isolamento domiciliar. Infelizmente, Monte Alto registra mais uma morte pela Covid. Agora são 51 óbitos registrados no município de Monte Alto. Ontem foi de uma senhora de 76 anos, mais um óbito pela Covid no município de Monte Alto. Em termos de internações, temos 14 leitos da UTI, 8 estão ocupados e 6 estão livres. Em termos de enfermaria, temos 22 leitos, 13 estão ocupados e 9 estão livres. Estão internados na UTI de Monte Alto, 7 pacientes de Monte Alto e um paciente de Luiz Antônio. Disque Covid, 3241-1023.
O estado de São Paulo ultrapassou ontem a marca de 55 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia. O valor é maior do que o registrado em toda a Argentina, país que tem uma população total semelhante à do estado, com aproximadamente 45 milhões de habitantes, contra cerca de 46 milhões em São Paulo. A média de novas mortes no estado segue estável, mas em um patamar elevado, com mais de 200 mortes por dia há 32 dias consecutivos. A média diária de novos casos confirmados da doença também está acima de 10 mil há 32 dias seguidos.
E continua a vacinação no município de Monte Alto. Para os idosos, e hoje quarta-feira, os idosos eram no período da manhã. No período da tarde hoje, para nutricionistas e fonoaudiólogos. Portanto, esses profissionais, se tiverem aí já inscritos na vigilância, pode ir direto. Se também não for inscrito na vigilância, pode ir direto levando os documentos no local de vacinação. Amanhã, quinta-feira, continua para os idosos e para acupunturistas e assistentes sociais. Estamos recebendo várias perguntas sobre veterinários. Agora, pela manhã, já falei com a diretora, a Valéria. Ela me disse que essa semana eles já estão vendo aí como que é o cronograma e também estarão comunicando quando começa a vacinação para veterinários. Preste atenção. Temos também informação que provavelmente na segunda-feira, dia 15, deve começar a vacinação para idosos de 85 a 89 anos. Mas vamos aguardar a confirmação. Falei hoje com a Valéria e ela nos passou essas informações.
As recentes negociações do Ministério da Saúde para incorporar doses das vacinas Sputnik e Covaxin ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 podem fazer a previsão total de doses para 2021 atingir 384 milhões e 900 mil. Os acordos assinados pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan, somados à adesão ao consórcio COVAX Facility e à importação de doses prontas para a vacina Oxford AstraZeneca, já apontavam que o país teria acesso a 354 milhões e 900 mil doses até o fim de 2021.
Os idosos que nós estamos falando durante toda a semana são os idosos com 90 anos ou mais. Os demais idosos devem aguardar aí o cronograma que será anunciado pela Secretaria da Saúde e pela Vigilância. Pode aguardar. Agora, neste momento, para os idosos acima de 90 anos ou mais. E os seus cuidadores também. Está tendo problema com o cuidador, mas vai até o local acompanhando o seu idoso aí, converse com o seu responsável para resolver a sua situação sobre a vacinação. Nós temos aqui, olha, o Igor Matheus Chiquitelli Bastos. Ele perdeu na Avenida Antônio Forçati a carteira com todos os documentos. E o Igor Matheus Chiquitelli Bastos está necessitando dos documentos para poder trabalhar. Quem encontrou, entre em contato conosco. E encontraram também um cartão de crédito em nome de Jaqueline Andréia Lima. Jaqueline Andréia Lima, entre em contato conosco. Que a pessoa está com seu cartão de crédito e quer lhe entregar o cartão.
O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu os efeitos de uma lei municipal que inclui bares, restaurantes e salões de beleza na lista de serviços essenciais em Bauru, interior de São Paulo. A lei aprovada pela Câmara e sancionada pela prefeita Suelen Rossim permitiu a abertura desses estabelecimentos, mesmo com a cidade na fase vermelha do Plano São Paulo do governo estadual, devido ao elevado número de casos, mortes e internações hospitalares pela Covid-19. A Prefeitura de Bauru informou que a decisão será avaliada pelo setor jurídico para possível recurso.
E hoje nós teremos a Feira do Produtor. Hoje, quarta-feira, em fase experimental ainda, a partir das 13 horas, 14 horas, já teremos a Feira do Produtor, das 14 horas até às 20 horas, no mesmo local, no pavilhão, lá na Praça de São Benedito. Portanto, hoje tem Feira do Produtor e domingo, novamente, Feira do Produtor.
Os gabaritos da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, serão divulgados nesta quarta-feira no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Não há um horário definido, mas a previsão do Instituto é que as informações sejam divulgadas no final da tarde. As provas foram aplicadas em 31 de janeiro e 7 de fevereiro em laboratórios de informática contratados pelo governo. As notas finais serão divulgadas pelo INEP no dia 29 de março.
Quero mandar um abraço especial para o Fábio Madeu, para a Michele, para a Cássia Momento, para o Fernando Madeu, para a Célia, para o Douglas, para a Rita, e agradecer de coração o acolhimento que nós tivemos ontem e o jantar que nos foi oferecido. Estivemos na residência do Fábio. Muito obrigado, Fábio, meu amigo Tatão. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E a Cássia Momente, que fez um excelente trabalho, um vídeo nos entrevistando maravilhoso ontem. A gente só tem que agradecer de coração os nossos amigos.
7h40.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Simo Agro em Taquaritinga.
16-3253-6726. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, vinho tinto, mais maminha de alcatra, mais peito, mais farofa gourmet, mais mandioca 700 gramas por R$ 99,99.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui toda a linha de cama, mesa e banho? Toalhas para banho e rosto, lençóis, jogos de cama, travesseiros, mantas e muito mais. Pensou em cama, mesa e banho? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma verdade e saúde, total segurança.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preto e baixo. Ofertas nesta terça e quarta-feira. Batata comum, quilo R$1,99. Cebola nacional, banana nanica, o quilo R$2,99. Óleo de soja Coamo, 900ml, R$5,89. Ponta de alcatra bovino, o quilo R$28,50. Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Ioiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:46. Para orientar a nossa população, as equipes hoje estão passando e recolhendo galhos. Hoje, quarta-feira, dia 10. No Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Amélia, Jardim Vera Cruz, Jardim Canaã, naquela área verde, e também no Jardim Tangará e no centro da cidade. No centro, todos os dias. Incrível! Todos os dias no centro tem galhos para serem recolhidos. E amanhã, quinta-feira, as equipes estarão passando e recolhendo galhos. Amanhã, quinta-feira, no Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, continua no Vera Cruz e continua também no Canaã. Se você quiser ligar na secretaria para falar sobre galhos, sobre imóveis usados no seu bairro, na sua rua, que estão lá há vários dias e não foram retirados, ligue na secretaria. 3242-9001. 3242-9001.
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, disse ontem que, se nada for feito, as contas de luz de todo o Brasil terão uma alta média de 13% neste ano. As tarifas são reajustadas individualmente para cada distribuidora de energia. A conta de luz é influenciada por uma série de fatores, como preço da energia, custo da transmissão de eletricidade, dólar e impostos. Segundo ele, as contas de luz estão pressionadas neste ano por quatro fatores. Um deles é a alta do dólar, que impacta diretamente as tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do país.
E as equipes estão realizando também reparo em lajotas na Rua dos Topázios, na Vila Municipal. Esse reparo também está programado em cronograma até o dia 12, sexta-feira, arrumando portões lá do Ginásio Esportes Babi Barione. Operação Tapa Buracos. Nos bairros Jardim Jaqueline, Jardim Canaã, também na rua José Branco, o conserto e limpeza de bueiros na rua Antônio Martins Leite, no Jardim Jaqueline, reparo de bueiros na rua Yolanda Poli Branco, que é no Jardim Paraíso, também fazendo limpeza de bueiros na rua Gervásio da Silva, no Jardim Centenário, e também na rua Jaime Junquete, no Parque das Flores.
O ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista ontem e suspendeu um julgamento sobre a resolução do governo Jair Bolsonaro, que busca zerar a alíquota sobre importação de revólveres e pistolas. A medida foi publicada em dezembro pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, mas foi suspensa por liminar do ministro Edson Fachin. A discussão de manter ou não a liminar de Fachin estava ocorrendo no plenário virtual da corte, longe dos olhos da opinião pública e das transmissões ao vivo da TV Justiça. A previsão original era de que a análise da ação se encerraria na próxima sexta-feira. Não há previsão de quando Barroso vai devolver a vista e liberar o caso para julgamento.
Muitos pais ainda não estão confusos a respeito de aulas. As aulas na rede municipal, somente em casa. O aluno não vai para a escola, em toda a rede municipal. Se os pais têm dúvidas, procure a escola onde seu filho está matriculado. Vá até a escola. A escola está aberta para fazer esse tipo de atendimento. Lá tem a diretora, secretários, funcionários que estão na escola. Seu filho está matriculado naquela escola, vai, pergunta todas, você recebe todas as informações a respeito de carteirinha, de material, do kit alimentação também. procura a sua escola. Na rede estadual, temos apenas duas escolas com a presença de alunos, que é Jeremias e Zacarias. Se os pais tiverem dúvidas, procure a escola também que seu filho está matriculado. A escola estadual Nery Badur não está ainda recebendo os alunos, porque está terminando a reforma naquele prédio. Então, mas a escola está aberta também, Nery Badur, para dar informações para os pais.
Os pagamentos feitos pelos brasileiros com cartões de crédito, débito e pré-pagos chegaram aos 2 trilhões de reais em 2020, o que corresponde a um crescimento de 8,2% na comparação com o ano anterior, segundo o balanço divulgado ontem pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Entre as modalidades de pagamento, o uso do cartão de crédito teve desempenho acima da média em 2020, chegando a 762 bilhões e 400 milhões de reais, crescimento de 14,8%.
E hoje nós teremos 5 partidas na sequência da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 19 horas tem Internacional e Sport. Às 19h15 tem Fortaleza e Vasco. Às 21 horas tem São Paulo e Ceará. Às 21 horas e 30 minutos tem Fluminense e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético do Paraná.
7h51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida assim sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Arroz com um pote 5 quilos, 18,80. Banana nanica quilo no Savegnago, 2,98. Açúcar cristal guarani, 5 quilos, 11,49. No cartão Savegnago, 10,95. Coxa e sobrecoxa com osso congelada, big frango quilo, no Savegnago, 6,80. Óleo soia 900ml, 6,35.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção. E você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Agrocap, revendedora exclusiva das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Vitanet é fibra ótica, acelera muito mais, muito mais, mais, mais. E Vitanet, velocidade, e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e música, filmes ao dia, aqui tem mais, muito mais, muito mais.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$ 99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800 940 0666.
Esparta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esparta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esparta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3844-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. Nosso amigo Imar Pires e a Beth estão lá em Frutal, mas estão acompanhando o nosso programa. Um abraço para todos vocês. Temos aqui também perguntas, né, sobre os motoristas do transporte público. Quando vão tomar vacina? Existe um calendário. Nós temos que aguardar esse calendário. Todos serão vacinados, mas serão por etapas. Os idosos vão ser vacinados, desde agora é de 90 anos ou mais. Na semana que vem, outros idosos de faixa de idade, no período da manhã, no período da tarde, outros profissionais também. Podem aguardar, que assim que vai saindo o calendário, nós já vamos orientando as pessoas para ele tomar as suas vacinas. Pode ficar tranquilo que nós estaremos conversando com os responsáveis aí pela vacinação na nossa cidade. Tenho certeza que todas as categorias serão vacinadas, mas temos que aguardar, que é por etapa, para não dar aglomeração. Na próxima semana, na segunda e na terça-feira, os bancos estarão fechados. Não teremos carnaval. Através de um decreto municipal assinado pela prefeita Maria Helena, ela suspendeu o facultativo de segunda e de terça. Mas os bancos, houve um acordo entre o Sindicato dos Bancários e a FEBRABAN para os bancos continuarem fechados. Então os bancos vão ficar fechados na segunda e na terça e só vão reabrir na quarta-feira, dia 17, a partir das 12 horas e vão atender até às 15 horas. Imaginaram vocês as filas dos bancos, né, no dia 17 para todos os lados? Mas o comércio de Monte Alto estará trabalhando normalmente na segunda e na terça, que seria a segunda de carnaval e a terça de carnaval.
A equipe econômica deve discutir a volta do auxílio emergencial ainda nesta semana, em reunião com o senador Alessandro Vieira, responsável pela proposta da extensão do benefício no Senado. A expectativa é que o encontro cele a proposta do governo federal para estender o auxílio em parcelas de R$ 200. Membros do Ministério da Economia pretendem manter o benefício por 3 meses e atender 32 milhões de brasileiros, metade dos atendidos em 2020. Congressistas pressionam para que a medida seja aprovada nas próximas semanas e, ao contrário do que quer Paulo Guedes, o rombo não ser computado nas despesas do governo.
Os pais, a respeito de carteirinhas também. Se seu filho tem a carteirinha de estudante para ter o transporte do ano passado, ela é válida para este ano. Se seu filho entrou agora, matrícula nova, procura o CAC na prefeitura. Mas você segue aquela orientação. Procure a sua escola, onde o filho está matriculado, que lá você recebe todas as informações. Nós não teremos carnaval, mas para matar a saudade, teremos live de carnaval. No próximo sábado, o live Brinca em Casa. Você pode ser a rainha do carnaval, seu marido, seu rei momo. Você vai matar, para quem gosta de carnaval, fica em casa curtindo as músicas de carnaval. É, o componente Oito Furi Camarão agora, que é o bloco Amnésia, parte desses componentes no bloco Amnésia, vão apresentar, né, essa live no sábado do carnaval. No domingo teremos outra live também com os componentes do Macaco Albino e do Oito Furi Camarão. Domingo, uma live também do carnaval Brinca em Casa. Você fica em casa matando a saudade e curtindo o seu carnaval.
O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 4.052.986, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 24 estados informaram dados atualizados e 269.758 pessoas receberam a primeira dose. O número de imunizados representa 1,91% da população brasileira.
Nós falamos ontem, vamos repetir, a pedido de moradores do distrito de Aparecida. Lá serão construídas 24 casas do CDHU. Só que tem algumas pendências ainda e a prefeitura já está resolvendo essas pendências. A construção de 50 casas do CDHU aqui na zona urbana de Monte Alto, aquela área que foi oferecida não foi aceita, devido estar com problema no solo. Então a prefeitura está analisando uma outra área para oferecer para o CDHU para construir as 50 casas. Assim que o processo estiver pronto e foi aceito, nós estaremos avisando quando vai ser o período de inscrições para que você também tenha realizado o sonho da casa própria.
Apesar da pandemia do novo coronavírus, estados e municípios fecharam 2020 com quase o dobro de dinheiro em caixa em relação ao ano anterior. Isso segundo dados do Tesouro Nacional e do Banco Central. De acordo com as duas instituições, o saldo de estados e municípios passou de 42 bilhões e 700 milhões em 2019 para 82 bilhões e 800 milhões no fim do ano passado, uma alta de 94%. Trata-se da maior disponibilidade de caixa para prefeitos e governadores em ao menos 19 anos. Mesmo assim, é insuficiente, segundo a avaliação do presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles, que é secretário da Fazenda do Piauí.
Nós estamos recebendo através do gerente da Agência dos Correios de Monte Alto, que a agência estará trabalhando normalmente nos dias 15 e 16. Haverá expediente tanto da agência quanto das entregas domiciliares. Então o trabalho será normal também nos dias 15 e 16 na Agência dos Correios aqui em Monte Alto. Nosso muito obrigado para a gerência, para poder informar aqui os nossos ouvintes.
O Instituto Butantan recebeu na manhã de hoje mais 5.600 litros de insumos para a produção de 8 milhões e 700 mil doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A carga chegou ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, às 7 horas e 26 minutos. O voo, vindo de Pequim, na China, fez escala no aeroporto de Lisboa, em Portugal. Cerca de 20 minutos após o avião pousar, a carga começou a ser descarregada. Após a liberação pela alfândega, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do Instituto a partir do dia 23 de fevereiro.
E o nosso amigo Cassiano, que mora no distrito de Aparecida, ele está na cidade de Brotas, mas lá acompanhando também pela internet o nosso programa. Grande abraço para o Cassiano aí, ó. Bom passeio, bom trabalho aí, boa viagem para você. O nosso muito obrigado pela audiência.
A votação pelo plenário da Câmara do projeto que confere autonomia formal ao Banco Central, de forma a garantir à instituição financeira que execute suas tarefas sem risco de interferência político-partidária, ficou para quarta-feira, após acordo entre lideranças do governo e da oposição. A oposição é contra a aprovação da proposta. Havia lançado mão do chamado kit obstrução, por meio do qual se vale de instrumentos regimentais para atrasar a votação da matéria propriamente dita.
Bem, será que nós teremos mudanças de fase nesse final de semana? Será que o vereador João Dória vai fazer algum pronunciamento?
Governador.
O governador João Dória vai fazer um pronunciamento nesse final de semana ou não? Pô, poderíamos voltar na fase amarela para dar oportunidade de trabalhar, estender um pouco mais o horário de trabalho, principalmente desses setores que estão sendo prejudicados. Mas todo mundo está trabalhando aí, ó, do jeito que pode e faturando, mas está difícil. Para alguns setores está difícil o trabalho, principalmente para restaurantes, lanchonetes. Ter que fechar às 8 da noite, às 20 horas, é super difícil mesmo. Vamos aguardar qualquer novidade, estaremos informando.
O governador de São Paulo, João Dória, pediu o afastamento do deputado Aécio Neves, do PSDB, durante reunião com correligionários da sigla em São Paulo, na última segunda-feira. O deputado é investigado na Operação Lava Jato, acusado de receber propina do empresário Wesley Batista. O parlamentar nega as acusações. O governador confirmou a intenção durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes ontem. Aécio rebateu o governador e disse que ele agiu por destempero em uma fracassada tentativa de se apropriar do partido. O governador acusa Aécio de ser responsável pelas traições do partido na eleição de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados.
Todos estão preocupados com a vacinação, vacinas. Os políticos estão preocupados com o partido deles, fazendo reuniões, já prevendo a eleição para presidente no ano que vem. O povo está aí na agonia. Todos querem tomar vacina e muitos preocupados. O Brasil é por causa disso mesmo. Cada um veja o seu umbigo. Tem político que dá vergonha muitas vezes de falar o nome dele na divulgação. Eles estão preocupados com a política, esquecendo da população. O povo está sofrendo, gente. Não está super difícil. Tem pais, tem mães que não conseguem trabalhar porque não tem onde deixar os filhos. E os políticos fazendo reuniões de partidos, tentando, já prevendo a eleição presidencial, abandonando essa situação tão grave que nós estamos passando. É lamentável o comportamento de alguns políticos.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por maioria dos votos, liberar que o ex-presidente Lula tenha acesso à íntegra das mensagens vazadas da Lava Jato. O resultado é uma vitória à defesa de Lula, que pretende analisar as conversas para colocar em suspeição a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, enquanto esteve à frente da 13ª Vara de Curitiba, onde corriam os principais casos da Lava Jato. Votaram a favor da liberação das mensagens os ministros Lewandowski, Cássio Nunes, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Edson Fachin foi contrário e pediu que se espere o julgamento em plenário sobre o uso das mensagens. Este ainda não tem data para acontecer.
E não será novidade nenhuma se a justiça não inocentar o Lula e condenar, mandar para prisão, o juiz Sérgio Moro. Pode esperar de tudo no nosso país.
O Senado americano começou a julgar ontem o segundo impeachment de Donald Trump e, pela maioria dos votos, a casa decidiu que o julgamento de impeachment do ex-presidente é constitucional. Agora, os líderes da casa e a equipe de defesa de Donald Trump, cada um, tem 16 horas nos próximos dias para apresentar os seus casos. A próxima etapa será iniciada pelos líderes da Câmara favoráveis ao impeachment, que devem utilizar imagens de vídeo da invasão do Capitólio para sustentar a argumentação.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:08, vamos direto para o Savengago, porque tem super ofertas para você com o Gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia, Monte Alto e região. É as ofertas aqui do Savengago. Leite longa-vida News a 1 litro, R$ 2,98. Detergente líquido IP 500 ml no Savigan, R$ 1,49. Arroz tipo 1, da marca Pop, pacote com 5 quilos, R$ 18,80. Bombons Lacta, a caixa com 250 gramas, R$ 7,99. Molho de tomate Aldeia Bela, 340 gramas, só 89 centavos no Sabe Ganhe. Amaciante IP, leve 2 litros, vai pagar só 1 litro e 600, R$ 4,98 no Sabe Ganhe. A manteiga com margarina, o pote de 500 gramas, da marca Creibon, R$ 2,99. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Big Frango, R$ 6,80 o quilo no Sabe Ganhe. Linguiça toscana Aurora, R$ 15,90 o quilo. Cerveja Sub-Zero Lata 350 ml, comprando o pack com 18 unidades, cada unidade sai por R$2,09. Fraldinha bovina, R$29,80 o quilo no Savigan. E continua aqui a promoção Marcas Campeãs. A cada R$ 60,00 em compras, você concorre a mais de R$1 milhão em prêmios. É um prêmio de R$500 mil, 5 prêmios de R$20 mil, 10 prêmios de R$5 mil e 4 mil prêmios instantâneo, Paulo.
Tá certo então, obrigado, bom trabalho, bom dia, Gouveia.
Obrigado, um bom dia a todos.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo, e com o mesmo legado. Afinal, a cebola da cama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não, a cebola da cama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão é chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Cimoagro em Taquaritinga.
16-3253-6727.
Sabia que na Copercana Ferragens e Magazine você encontra itens de EPIs, como luvas, máscaras para soldas, óculos e botinas de segurança, capacete e muito mais? Pensou em Ferragens e Magazine? Pensou Copercana, Rua Gustavo de Godói 673. Ligue 16-99975-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, costela suína, mais sal parrilha, mais carvão, 3 quilos, R$40.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde. Quem ama escolhe o melhor, sistema vida de saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Granbox, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Granbox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades. Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas nesta terça e quarta-feira: batata comum, quilo R$1,99. Cebola nacional, banana nanica, o quilo R$2,99. Óleo de soja Coamo, 900 ml, R$5,89. Ponta de alcatra bovino, o quilo R$28,50. Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Hortobon, na Nhonhô 1155.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Eu achei um absurdo essa manifestação do chefe do Ministério Público do Trabalho, dizendo que o empregado que se recusar a receber vacina pode ser demitido por justa causa, como a última das penas. Em primeiro lugar, eu não sabia que o Ministério Público do Trabalho era legislador, né, que tenha posto isso na CLT, né, porque não está. Ah, se baseou numa decisão lá do Supremo, que é uma decisão assim bem fluida, né, bem genérica. Outra coisa, será que não vai pôr os empregadores numa fria, que vão demitir por justa causa, depois chega na Justiça do Trabalho e o empregador entra pelo cano, vai ter que pagar tudo que não pagou, né? Entregar fundo de garantia, férias, indenização, mil coisas, né? Outra coisa, parece que o Ministério Público do Trabalho está dando uma garantia para a vacina que a própria Anvisa não deu. A vacina autorizou, a Anvisa autorizou, registrou a vacina como experimental. Né? E ele já está dando assim um poder decisório sobre a validade da vacina a ponto de exigir uma obrigatoriedade que fica parecido com um regime totalitário, né? Isso é uma questão de liberdade, ninguém é obrigado a se submeter a uma intervenção dessas no próprio corpo, né? E será que ele não conhece a história de 1904, a rebelião da vacina, a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, quando tentava se obrigar as pessoas a serem vacinadas na vacina antivariólica? A vacina é uma questão de decisão individual e de sensatez, né? Com o tempo, a vacina vai começar a ter maiores garantias. Não tem garantia da ciência ainda hoje, né? Enfim, está em teste, é bem-vinda, tomara que tenha resultado, mas eu acho que o Ministério Público do Trabalho está extrapolando por aí. Bom, a outra questão, a gente vê aí o preço dos combustíveis, né? Teve mais uma alta. Para o presidente acha que é um maior problema para o governo nesse momento, né? Mexer com impostos para derrubar o preço, né? Um preço que depende de fatores fora do controle do governo, que é a cotação do dólar e o preço do barril de petróleo. O petróleo Brent passou pela primeira vez em mais de ano de $60 o barril, né? E o dólar depende de muitos fatores. O presidente está apostando que agora, com a autonomia do Banco Central, tocando reforma tributária, os marcos reguladores da partilha do petróleo, do gás natural, do câmbio, entre outros, vão trazer um ambiente para a economia que vai derrubar o dólar. Aí derruba também o preço do combustível. Diz que não vai interferir na política comercial da Petrobras, que foi um desastre quando Dilma interferiu na política comercial, política de preço da Petrobras. Um absurdo, né? Que a Petrobras é uma companhia de capital aberto que tem ações na Bolsa. E fazer uma intervenção política no preço é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, né? Então, agora eu penso também, né? Será que a Petrobras aí, o presidente aposta que nos próximos 2 meses o dólar cai, né? E vai cair o preço do combustível. Mas e o preço do petróleo no mercado internacional? Não se sabe, né? Mas será que a Petrobras não tem lá um pouquinho de sensibilidade num momento desse de fazer um sacrifíciozinho durante as próximas semanas, nesses 2 meses? Porque, enfim, o país está passando por uma pandemia cheia de dificuldades econômicas, né? Bom, se alguém me perguntar sobre a vaga no Ministério da Cidadania, eu repetiria aquela frase do tempo da Roma Imperial: todos os caminhos levam a Roma. No caso, a João Roma, deputado federal pela Bahia, republicano, sempre foi PFL, depois DEM, né? Foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador, tem 48 anos. É, formado em Direito. Ele tem o mesmo nome do avô dele, que foi um grande político pernambucano nas décadas de 60, 70, nos tempos da Arena, né? E tem uma experiência já no governo Fernando Henrique. Ele foi assessor no Ministério da Administração e Reforma do Estado. É que da Cidadania saiu Onyx Lorenzoni, que é um coringa, né? Ele foi o primeiro a acreditar na candidatura a Bolsonaro. Quando Bolsonaro confidenciou para alguns amigos que queria ser candidato à presidência da República. E é um coringa, ele agora vai para a Secretaria-Geral, que estava vaga desde 1º de janeiro, quando o secretário Jorge Oliveira foi para o Tribunal de Contas da União. Agora vai estar ainda mais próximo do presidente. Bom, e enquanto isso, a gente vê que se a solução for essa, o DEM fica ainda mais próximo do governo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon. Ainda dá tempo para comprar colchão. Continuam super descontos na Casa dos Colchões. Todos os tipos de colchões, a maior variedade, todas as densidades. O maior estoque de colchões da região e super descontos. Colchões de solteiro, casal, padrão, king, queen e camas box. Na Casa dos Colchões você compra no cartão em até 10 vezes sem juros. Nunca foi tão barato dormir bem com a qualidade Ortobon. A Casa dos Colchões é a loja de fábrica da Ortobon. Tem os melhores preços, a melhor qualidade e pronta entrega. Casa dos Colchões, na Nhonhô, 1155. Ligue 3243614.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Invista Net é fibra ótica. Acelerar muito mais, muito mais, mais, mais. Invista Net, velocidade e tem vantagem. Sim, senhor. Jogos de música, filme pra longe. É Instaface.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais, muito mais, muito mais, mais, mais.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto, tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3844-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção. E você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Cebola nacional quilo 3,45. Leite condensado Italac TP 395 gramas. No Savegnage 4,29. Feijão carioca Serra Azul 1 quilo. No Savegnage 5,95. Paleta sem osso quilo 27,50. A chocolatada em pó Nescau 800 gramas, 9,98. No cartão Savegnago, 8,98.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 25 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 16, máxima de 26 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Saiz e o Cabo J. Marcelo. Bim, bim. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 220, parágrafo 14 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de reduzir a velocidade perto de grande movimentação de pessoas, exemplo, escola, hospitais, delegacia de polícia, quartéis, entre outros, é uma infração gravíssima. Se você for surpreendido pela fiscalização, a multa será de R$ 293,47 e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, quem não respeita a sinalização acaba ficando pelo acostamento.
Fala tudo!
Por volta das 6 horas e 50 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, o jovem Cícero Séries Alves, de 21 anos, pilotava uma motocicleta Honda modelo Today na cor preta de Fernandópolis. A raridade transitava pela SP-320, rodovia Euclides da Cunha. Quando chegou no quilômetro 553, mais 400 metros, em Fernandópolis, grande região noroeste paulista, atropelou Nilson Ramagnoli, de 49 anos, que atravessava a rodovia sem os devidos cuidados. Com a pancada, a motoquinha tombou naquele chão preto viário paulista. O motoqueiro e o pedestre ficaram feridos, foram resgatados e levados à Santa Casa de Fernandópolis. Mas o pedestre não resistiu e morreu na Santa Casa. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Fernandópolis. Os rodoviários Cabo Ivan e Cabo Barão registraram a ocorrência e prestaram ao Nilson Ramagnoli, de 49 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, se com essa pandemia algumas pessoas se afastarem de você, não fique triste. Isso é resposta da oração. Livrai-me de todo mal. Amém.
Graças a Deus.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região.
A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
São 8:30. Nós estamos recebendo o vereador Murilo Giacomo, que está aqui hoje, porque nós teríamos que receber hoje a vereadora Tânia Barilari. Murilo, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e região, ao distrito de Aparecida, povoado de Bitirama, os bairros rurais e a todos os trabalhadores que movimentam a nossa cidade. Um forte abraço a vocês.
Por que que a Tânia não pôde estar presente hoje, Murilo?
Moreira, a Tânia, ela teve que fazer um socorro, um atendimento, né? E está também captando aí alguns recursos para poder custear essas despesas relacionadas a esses socorros que elas fazem, o grupo de proteção e tudo mais. E ela foi chamada para uma reunião, um atendimento, e vai visitar alguns empresários também.
Certo.
Então ela está tentando levantar recursos. Eles têm uma despesa para isso, né? Para manter esses atendimentos. Não recebem dinheiro público. Então hoje ela não tinha como adiar essa reunião, tendo em vista a importância do assunto e do interesse que eles iriam tratar. Então ela pediu para que eu viesse, como eu estou vindo acompanhando os trabalhos junto com a Tânia. A Tânia é a única mulher da Câmara Municipal. A Tânia é membro do meu partido, do Partido Liberal, no qual nós fazemos parte juntos. E realmente a gente tem que dar todo o suporte necessário e atenção. Essa representatividade feminina é importante dentro da Câmara. E a gente torce para que isso aumente a cada eleição.
Mas ela pode vir amanhã, no seu horário, junto com você.
Sim, senhor. Amanhã é exatamente isso que eu ia falar. Amanhã eu tenho o meu horário, porque a gente vem na sequência, de acordo com a escala elaborada pela Câmara Municipal. Então ela virá comigo aí, participar, falar um bom dia para a população, comentar um pouquinho sobre os trabalhos dela. Inclusive, ela deu autonomia hoje, como o programa é dela. Ela falou: ah, Murilo, aproveita, já que a gente está desenvolvendo uns trabalhos em conjuntos e ações sobre a questão da causa animal, e já fala um pouco sobre as indicações que eu fiz. E ela fez três indicações importantes, que são indicações de pessoas que vivem o dia a dia do socorro, da causa animal, da necessidade e da viabilidade de desenvolver essas ações para tentar melhorar a condição no município, Moreira.
Então fala sobre a indicação que ela apresentou lá.
A primeira indicação que ela apresentou, Moreira, foi em relação à criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. É um conselho de pessoas, né, de representantes da sociedade civil de forma organizada, para poder discutir e tratar algumas tratativas que envolvem os animais do município. E quando se diz animais, não fica só relacionado a gato, cachorro, né? A gente está falando também de cavalos, que a gente tem presenciado várias e várias vezes na emissora de rádio, pelas Facebook, pelas fotos. A gente sabe que existe maus tratos de todas as formas e maneiras possíveis. E essa criação desse conselho, ele vem para estabelecer regras, normas e criação de legislação com o intuito de melhorar essa condição, de dar condições de se resolver os problemas e, principalmente, proteger os animais. Então, essa indicação ela fez na sessão passada, na sessão da última segunda-feira, que foi a nossa segunda sessão ordinária. A segunda indicação da Tânia Barilari foi em relação aos proprietários de clínicas veterinárias. Qual que é a ideia? A ideia é se criar um plantão, Moreira, muito discutido já por diversas e diversas vezes, mas até hoje nunca colocado em prática. A gente sabe que aos finais de semana, sábado, domingos, feriados, é muito difícil às vezes se encontrar um veterinário ou uma veterinária à disposição para realizar o atendimento. E quando se tem, a gente fica limitado a algumas questões que Monte Alto ainda não consegue ter estrutura suficiente para realizar esse atendimento. Então, ela está propondo a criação de uma escala de veterinários, obviamente da iniciativa privada, aqueles que querem participar, assim como foi feito com as farmácias do nosso município. Né? A gente sabe que no final de semana nós temos os plantões das farmácias, e as farmácias ficam, por exemplo, a drogaria A, B e C abertas, atendendo a população. E a gente gostaria que, se isso for possível e houver interesse da iniciativa privada, dos profissionais liberais que são donos e proprietários das clínicas, para que eles façam uma criação de um plantão de clínicas veterinárias, né, para poder realmente atender essa demanda que nós temos, e é uma demanda real, que ela acontece, a gente sabe das dificuldades. E a terceira indicação da vereadora Tânia, ela vem em relação a serviços gratuitos, né, possibilitando acesso a muitos munícipes que não têm condição de se dirigir a uma clínica veterinária particular. É aquele atendimento social que a prefeitura desenvolvia há vários anos atrás e que nós não temos mais. Só que para isso a gente precisa ter um profissional veterinário habilitado, um espaço da prefeitura, para que possa se fazer esse primeiro atendimento, Moreira, o atendimento clínico, né, de orientação, de instrução, uma medicação, uma sutura, algo mais simples, mas que muitas pessoas, de repente, não têm condições financeiras de estar arcando com essas despesas. E é justamente esse trabalho que ela está fazendo nesse momento agora, né, socorrendo alguns animais, atendendo, fazendo todo esse trabalho junto com a equipe dela, assim como as outras instituições não governamentais que nós temos no município também. A gente sabe que nós temos várias outras pessoas trabalhando e militando pela causa, além dos protetores independentes.
Agora, Murilo, nós tínhamos um veterinário que atendia na parte de baixo do mercado municipal, o Mário.
Exato.
Não tem mais esse atendimento?
Na verdade, esse atendimento já não existe há um bom tempo. Na verdade, eu não sei nem o que o Mário está fazendo na prefeitura municipal. Até gostaria de saber. E até vou fazer.
Eu falo doutor Mário.
Doutor Mário, exatamente. Fazer um pedido de informação para saber quais são as atribuições e o trabalho que ele está desenvolvendo diante da prefeitura. Se ele está ficando no canil, se ele está ficando em alguma outra localidade, a gente precisa saber e entender melhor. Porque se nós temos um profissional e não estamos aproveitando, a prefeitura está deixando de atender a população e prevaricando nas suas funções. Então, eu acho que nós temos que tomar providências em relação a esse tipo de situação, Moreira.
Essa providência também aqui, você está vendo, ó. Animal estava na Avenida Antônio Forchat.
Acabamos de falar, um cavalo,
tá,
né?
Tá, mas esses animais que ficam soltos, que podem provocar acidentes.
Exatamente.
Existe lei, existe tudo. Quem é que pode resolver isso?
Isso aí, na verdade, tem que ser feito um trabalho junto com a Brigada de Incêndio, que são as pessoas responsáveis pelo socorro, salvamento, que nós temos no município e são habilitados para essa finalidade. Então nós temos que utilizar da Brigada de Incêndio para realmente fazer um trabalho diferenciado, uma condução, um manejo do animal, e junto com a Guarda Civil Municipal para tentar localizar o proprietário. Na maioria das vezes, os vizinhos de onde estão os animais abandonados ou soltos, como foi nessa imagem, Moreira, aí da Antônio Forsatti, na maioria das vezes os vizinhos sabem de quem são os animais. É que às vezes as pessoas não querem se indispor e criar problemas e acabam se omitindo muitas vezes da informação ou de colocar algo para poder cobrar melhorias em relação ao seu vizinho que soltou os animais. Então, realmente, acho que é muito importante o acompanhamento da Guarda Civil Municipal e da Brigada de Incêndio. Falando nisso, a Brigada ela tinha um veículo que foi disponibilizado pelo governo do ex-prefeito João Paulo, adesivado e tudo mais, que era um veículo destinado à locomoção dos animais, animais de pequeno e médio porte. E aí, o que aconteceu? Agora, nós não temos mais esse veículo. Nós tivemos a informação que esse veículo foi descaracterizado, ou seja, foi retirado os adesivos do transporte animal. Era uma Fiorino Furgão, que era utilizada anteriormente na central de alimentos, e que o prefeito João Paulo adaptou ela para poder fazer o socorro, atendimento e transporte de animais. Principalmente isso ajudava e muito, e ajuda as questões dos animais que podem estar no canil, e colocando à disposição da equipe que ali está. E a brigada poderia fazer esse atendimento com esse veículo. Mas nós tivemos a informação, numa reunião dessa semana, que esse veículo foi descaracterizado, ou seja, ele foi retirado para o atendimento da causa animal, está sendo usado para outra finalidade dentro do almoxerifado, através do responsável pelos motoristas. Então é mais um pedido de informação que nós queremos saber qual o motivo de ter descaracterizado o veículo, estar utilizando para outra finalidade e deixando mais uma vez a causa animal abandonada e evidente nesse ponto.
Outra, estão pedindo para você também solicitar uma indicação, uma informação aí, por que a Brigada de Incêndio está ficando na Feira do Produtor?
Eu já fiz esse pedido de informação, Moreira, inclusive na sessão desta segunda-feira, E vai ser tema de discussão amanhã, que amanhã é o meu programa, então amanhã eu vou vir um pouco mais acalorado, com mais informações, mas a brigada está se desviando de função, a brigada não está tendo como cumprir com as suas prerrogativas e os brigadistas que ali estão. Então amanhã a gente vai vir falar um pouco mais sobre isso, e não só na Feira do Produtor, eles estão também fazendo vigilância, né, de próprios públicos, ou seja, de prédios públicos. Nós já temos a grande dificuldade em poder combater um incêndio, um derramamento, um vazamento, uma explosão, por falta de efetivo, por falta de estrutura, por falta de organização, de gestão administrativa. Os brigadistas que ali estão, eles fazem toda a diferença necessária e trabalham muito para tentar cumprir com essa demanda. Só que se os brigadistas tiverem que fazer o trabalho de vigilante, ou seja, de guarda patrimonial, vai acabar ficando um pouco restrita essa questão dos primeiros socorros, primeiros atendimentos.
Mas explica, Povete, a brigada incêndio subordinada, qual secretaria?
Vamos lá, já que o senhor está falando sobre isso, era assunto para amanhã, mas já vamos entrar então nessa discussão, porque assim, ó, a brigada de incêndio, de acordo com a lei 456, que é a lei complementar que foi criada para estruturar os cargos e funções administrativas da prefeitura municipal, tem como a secretaria de governo a subpasta da Brigada de Incêndio. Então, a Secretaria de Governo é quem corresponde e responde pela Brigada de Incêndio.
Certo.
E não a Secretaria de Segurança Pública, como está sendo feito. Como o diretor da Guarda Patrimonial, por exemplo, emitiu um documento e assinou esse documento e colocou pregado, fixado na Brigada, dizendo que eles deveriam fazer o cumprimento de vigilância, por exemplo, num prédio público, ali na vigilância sanitária, onde estão sendo guardadas as vacinas. Né? Então, o que que acontece? Existe aí uma ilegitimidade, ou seja, não é legítima a determinação do diretor da Guarda Patrimonial aos brigadistas. Os brigadistas devem responder à Secretaria de Governo.
Mas como...
Exato. Como nós não temos um secretário de governo, Moreira, eles devem responder diretamente à senhora prefeita ou ao senhor vice-prefeito, doutor Joaquim. Se houver uma determinação, uma deliberação legal da prefeita ou do vice-prefeito à brigada de incêndio, ela é legítima. Caso contrário, qualquer outra deliberação que não seja está infringindo o que está disposto na lei 456 complementar dos cargos, que foi regulamentada no ano de 2019.
Amanhã eu quero falar mais sobre esse assunto.
Sim, amanhã nós vamos falar com maiores detalhes.
Para você também pedir informações, você sabe explicar onde é que está a veterinária, que lá também no canil tinha a Juliana?
Sim, sei sim. A veterinária Juliana, ela desenvolve uma atividade na vigilância sanitária.
Certo.
De fiscalização...
Para responder aqui para o ouvinte.
Isso, tá bom, de fiscalização, realmente, o ouvinte aí, ó. É, de vigilância e monitoramento, principalmente na questão da fiscalização de proteínas animais nos estabelecimentos comerciais do nosso município. O que que é isso? É e há necessidade de se ter um veterinário também para fazer esse tipo de fiscalização. Então a veterinária Juliana, ela está acompanhando esses trabalhos na vigilância e também irá nos acompanhar no programa de castração que está sendo criado e desenvolvido no município, para que nós possamos fazer castrações com o recurso que foi disponibilizado através do deputado federal Ricardo Izar, via Secretaria de Saúde, e que nós vamos colocar em prática inicialmente agora no mês de março, Moreira.
Certo. A respeito de animais aí que estão sofrendo maus tratos, por exemplo, tem um cachorro que fica preso de dia e de noite, latindo de dia e de noite. Liga na Guarda Municipal, a Guarda Municipal aciona a Brigada de Incêndio, que é a Brigada de Incêndio que faz esse trabalho?
Teoricamente deveria ser assim, só que agora com essas mudanças de função e várias pessoas querendo mandar e desmandar e a gente não sabe quem é que está comandando, fica difícil a gente saber como é que está sendo feito o trabalho. Porque eu te disse, até ontem a gente sabia que tinha um veículo para fazer esse tipo de socorro, atendimento e locomoção de animais. Hoje nós não temos mais. Então fica difícil a gente entender. Por isso que nós nos reunimos essa semana, junto, várias pessoas, junto com o vice-prefeito Dr. Joaquim.
Como foi a reunião?
O secretário de Meio Ambiente, Fábio, Dr. Júnior Frascá, da Secretaria de Negócios Jurídicos, representantes da APAMA, das protetoras de monte, de animais Monte Alto, eu, a Tânia, como vereadores, e a gente faz as reuniões e não fica tirando foto, viu, Moreira? Porque esse negócio de tirar foto não resolve nada. O negócio é fazer a reunião e executar a função. Você tem que resolver o problema, tirar a foto, deixa para o final de semana, quando a gente vem no rádio, ou algumas outras questões, quando está em andamento e desenvolvimento. Então a gente precisa fazer um trabalho mesmo voltado a essa questão. E realmente é isso que vem acontecendo, né? Esse conselho se reuniu, fizeram várias tratativas, foi conversado sobre canil, castração, socorro, atendimento, maus tratos, e a gente está tentando regulamentar essas questões. O que a gente sabe é que a lei dos maus tratos é uma lei federal e ela existe, e ela está em vigência no nosso país. Com isso, o que deveria ocorrer? Quando a gente caracterizar um maus tratos, imediatamente acionar a polícia ambiental. O problema é que quando você aciona a polícia ambiental, a primeira pergunta que eles fazem é: tá, se vocês estão configurando os maus tratos aí, nós estamos indo, e caso ficar configurado mesmo, aonde nós vamos levar o animal? Essa é a pergunta. E Monte Alto não tem condições de administrar mais animais dentro do canil. O canil, na verdade, não tem condições e não tem estrutura. Então nós temos que buscar sempre o quê? O apoio de voluntários, pessoas que doam seus lares de forma temporária, até que esses protetores independentes ou das organizações não governamentais, que são as ONGs, conseguem realizar castração, atendimento, a recuperação do animal, medicação e depois colocar para adoção. Então nós temos essa dificuldade no município. Então realmente é complicado quando se deparamos com uma situação de maus tratos, mas a população não pode se calar, ela tem que vir mostrar, tem que falar, tem que pedir ajuda, tem que ligar na guarda, tem que ligar na brigada, tem que ligar para os vereadores, tem que ligar para a prefeita, para o vice-prefeito, para o secretário de meio ambiente, alguém vai ter que resolver. Não importa quem, mas a situação ela tem que ser resolvida, Moreira.
A reunião com o doutor Joaquim foi boa? Como você analisa o comportamento do nosso vice-prefeito?
Olha, eu sempre tive a informação que o doutor Joaquim foi um cavalheiro, né? E aos poucos a gente vai detectando essa condição de cavalheiro, uma pessoa que realmente é respeitadora. E ele se conduziu muito bem na reunião, foi muito participativo, muito receptivo, né? Então a gente tem que vir aqui criticar, puxar a orelha, chamar a atenção, mas quando realmente a gente encontra qualidades, a gente tem que enaltecer e elogiar. Então fiquei muito feliz com a postura do Dr. Joaquim, gostei muito da presença dele lá, parabenizo pela atitude, pela defesa dos animais, proteção de animal, socorro, maus tratos, castração, também é saúde pública, também são problemas de saúde. Então realmente ele se demonstrou ativo nessa posição, algumas cobranças foram feitas, né? Por exemplo, nós se reunimos com a prefeita aproximadamente 25 dias atrás, ela disse que nós iremos fazer uma visita no novo canil, até o presente momento ainda nós não fomos, disse também que apresentaria um projeto da construção de um novo canil para que a gente pudesse conhecer e opinar e buscar legislação pertinente a essas questões, mas até o momento também não aconteceu. E aí eu pedi ao doutor Joaquim que pudesse intervir e agilizar essa questão. O novo canil não é para abrigar mais animais, nós não podemos e não devemos abrigar animais em canil. Nós devemos ter um canil com condições para poder tratar dos deles, para poder realmente colocá-los para adoção e para que as pessoas, as escolas, todos possam fazer um trabalho de conscientização da causa animal. Isso tem que começar com os nossos baixinhos, com as nossas crianças, dentro das escolas de primeira infância, e vir trazendo essa conduta, essa habilidade de entender que é necessário a gente conviver no mesmo habitat e respeitar a fauna e a flora.
Como ficou aquela verba para castração? Como é que está esse projeto da castração no nosso município, Murilo?
Ó, o projeto ele veio, né, como eu disse, através da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, através da Diretoria de Defesa e Proteção Animal, e realmente o recurso já está na conta da Prefeitura. A Prefeitura foi muito rápida nesse ponto, que já elaborou um projeto de lei pedindo autorização da Câmara, já foi enviado também na sessão anterior. Então, parabenizo o setor e o departamento jurídico da Prefeitura pela agilidade e a questão também da contabilidade, porque isso é muito importante e é um recurso que nós estamos correndo contra o relógio para poder colocá-lo em prática e execução. Então, essas foram as etapas legislativas e executivas. Aí, as etapas administrativas. A nossa secretária de saúde, a ECO, muito prestativa, muito companheira, diz também que acha que a castração é realmente um dos principais gargalos para se reduzir a população de animais, e ela vai vestir essa camisa junto conosco. pediu para que se fosse licitado todos os materiais necessários para que se utilizasse esse recurso de R$50 mil na aquisição de medicamentos, remédios, insumos, para que se realize as castrações, e ela está correndo com isso junto com a veterinária Juliana. Né? Então, o pessoal que perguntou da Juliana, além de ela estar na questão da vigilância, na fiscalização, ela também está nos acompanhando. Então, isso é muito importante, e a gente sabe que aproximadamente daqui a uns 20, 30 dias, a gente já deve iniciar os cadastros para essas possíveis castrações. Obviamente, nós vamos repetir de novo que esse é um trabalho social desenvolvido a pessoas que não têm condições, de repente, de fazer as suas castrações. Porque, além de as pessoas terem condições, elas também têm que dar prioridade e atendimento aos veterinários da nossa cidade, que muitas vezes socorrem e ajudam de forma gratuita ou até mesmo esperam meses para poder receber.
Certo. Eu tenho pergunta aqui também.
Pode fazer.
Há vários dias está faltando remédio de alto custo. Quando vai ter um médico especialista de gastro na nossa cidade?
Na verdade, o remédio de alto custo, se eu não vou querer aqui errar, mas eu acho que desde da primeira semana de janeiro, que já está faltando, Moreira.
Está faltando
isso desde
janeiro.
Mandaram a gente aqui, conversa, isso. A gente tem acesso com as farmacêuticas, com a Secretaria de Saúde.
Ó, alto custo está em falta desde o dia 15 de janeiro.
Pois é, segunda semana de janeiro. Né? Então, realmente está acontecendo, nós estamos cobrando. Algumas situações envolvem o governo do estado de São Paulo, que o repasse do medicamento é feito por eles. Outros, direto do Ministério da Saúde, pelo governo federal. E essas questões que envolvem o alto custo são muito complicadas, principalmente quando você necessita de ações judiciais, ou seja, que o paciente entre na justiça, solicite o seu direito ao remédio, que é um direito constitucional, e daí para frente a prefeitura tem que adquirir o medicamento e fornecer para esse cidadão. Então a gente tenta instruir de todas as maneiras possíveis, eu principalmente, como eu tenho convivido mais com essa situação, Moreira, eu sei que a necessidade ela é iminente. E as pessoas que tomam medicamentos de alto custo são praticamente dependentes desses medicamentos, elas não podem ficar sem. Então a gente pede para que todos os usuários de medicamentos de alto custo se antecedam sempre quanto à solicitação e à verificação se o medicamento já está disponível na Secretaria de Saúde através da farmácia do nosso município. Se não tiver, procure os responsáveis, procure a Secretaria de Saúde, as farmacêuticas que estão lá responsáveis, a Bia, a Vanessa, toda a equipe de atendimento, estagiários, colaboradores, os coordenadores e principalmente os vereadores, tá? Os vereadores estão aí para fazer esse elo, para pegar e ser o representante da população em questões como essa. Porque quando você precisa de um medicamento de alto custo, na maioria das vezes a pessoa está acamada. Então você tem que ter um representante, um preposto, alguém para representá-los.
Tá certo.
Mas vamos cobrar, viu, Moreira? Tem isso aí foi promessa, a gente tem que cobrar. E assim, só tem que. Essa questão dos remédios, nós temos que dar um tempo para aguardar o posicionamento da administração e a forma administrativa como isso vai ser resolvido.
Nós vamos aproveitar que vem vindo muitas perguntas, não dá tempo de responder, mas o Murilo, depois que termina o programa, ele fica aqui, que pode responder amanhã, que o Murilo estará aqui conosco. Mas tem uma pergunta aqui. Você tem novidade, você vai ter algum aumento para os servidores municipais?
Moreira, nós...
Data base, se não me engano, é em março agora.
Em março. Nós comentamos aí com... no último programa que eu estive, que a gente sabe que dificilmente ocorrerá aumento. Pode haver a correção, possivelmente...
A reposição.
A reposição. Mas aumento não pode, a prefeitura não vai disponibilizar, assim como também está sendo feito todas as tratativas necessárias sobre a questão dos restos do cartão Sodexo, que é do cartão alimentação, que está sendo depositado em conta. Parece que tem um valor já aproximado de pouco mais de R$600 mil, que será dividido entre os funcionários da prefeitura, mas isso só poderá ser realizado após o término da vigência da Lei 173, dessa lei federal, que até o momento ela não foi revogada nem declarada inconstitucional, ou seja, irregular. Então, diante desses fatos, os funcionários públicos aguardem, porque possivelmente eles irão receber a partir do próximo ano esse valor corrigido, né? Obviamente que eu acredito que está depositado em uma conta e que isso é uma obrigação da própria prefeitura junto com o setor de contabilidade e as questões de análise jurídicas. Então isso aí não tem nada a ver com o vereador. O vereador não faz nada sobre essa questão. O vereador simplesmente delibera favorável ou contrário. Só isso. Mas vamos pedir para os funcionários aguardarem. E eu estou à disposição, Moreira. Como eu sempre disse, meus telefones estão nas redes sociais. estão nas minhas páginas, eu fico na câmara, atendo as pessoas, o telefone lá está à disposição, e a gente faz dentro do possível que a gente pode para representar o povo. Afinal, essa é a finalidade pela qual eu fui eleito.
Certo. Você está vendo as fotos aqui?
Sim.
Essa frente de trabalho, não tem jeito de acelerar, começar a limpar, olha, os brinquedos das crianças na praça, mas não tem condições de brincar.
Não, não tem. Já
na praça do, né? Se não me engano, do Tangará.
Sim, a Praça do Tangará, o Centro de Lazer do Trabalhador, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Avenida Antônio Conde. Nós temos o barranco lá do Vale dos Sonhos, que já foi pedido e pedido por diversas vezes pela dona Maria Meloni. Ela manda mensagem na rádio, ela manda pelos vereadores, ela coloca no Facebook. A gente faz indicação, a gente pede, a gente solicita, mas a providência não acontece.
Mas e a frente de trabalho foi criada?
A frente de trabalho que foi criada era justamente para atender essa finalidade. Mas eu observo que hoje, a frente de trabalho, você não consegue enxergar onde eles estão trabalhando. Principalmente nós, vereadores. Dizem que tem mais de 140 pessoas na frente de trabalho, mas até agora eu não vi nada, né? Eu não consegui enxergar. Mas, porra, de repente, Moreira, essa pode ser uma falha do vereador Murilo. Eu sou humano e humilde em reconhecer, mas eu não estou conseguindo detectar aonde estão os 140. A gente vê um ou dois aqui num ponto, um ou dois em outro ponto, três ou quatro em outra localidade, mas a gente não consegue mensurar a realização dos trabalhos pela quantidade de pessoas que nós temos trabalhando. Agora, precisa ser feito. Foi feito e realizado um pedido de informação na Câmara para saber quantas pessoas estão na frente de trabalho e realmente o que, que eles estão fazendo. Mas essa questão da limpeza do município é complicadíssima, Moreira. Se a gente não dividir a cidade em setores, e isso a prefeita Maria Helena sabe, a gente conversou enquanto éramos vereadores, estávamos juntos, ela sabe que nós temos que pegar o mapa da cidade, dividir em quatro ou cinco partes da cidade, por setores, setor A, setor B, setor C, e começar a priorizar. Qual que é o setor mais prejudicado? O setor mais prejudicado hoje é da região do Bela Vista, Novo Bela Vista, Vera Cruz, todos os bairros que estão ali na parte. Beleza, pega essa frente de trabalho com 140 pessoas e vamos lá para cima, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos limpar a cidade, vamos varrer, vamos pintar, vamos sinalizar, vamos cortar grama, vamos roçar, acabou o setor A, nós vamos para o setor B. E assim vai fazendo. Dessa maneira, a população começa a enxergar o trabalho, começa a ver que a administração está fazendo o que deve ser feito e também entende o porquê não chegou no bairro dela ainda. Porque uma hora essa frente de trabalho vai passar e vai resolver os problemas do bairro. Após finalizado isso, você deixa uma equipe de apoio para manutenção, só para ir lá mantendo as áreas que já foram feitas, sinalizadas, recapeadas, operação tapa-buraco, limpeza, roçagem. Então, assim, estamos esperando uma atitude em relação a essa questão. E não é falta de informação, não é falta de falar, olha, precisamos esperar para ver administrativamente como nós vamos resolver. Não, a gente já sabe como é que tem que resolver. A cidade cresceu, nós não estamos mais numa província, né? Nós estamos num município de 50 mil habitantes, nós temos mais de 20 mil pontos de ligação de água e residências aproximadamente. É uma cidade que tem estrutura, que está crescendo, que está se desenvolvendo e que precisa ir além, Moreira. Só que para ir além, ela precisa trabalhar junto, em conjunto, e não só tirar foto com o vereador A, B ou C e deixar os demais. Não só pegar a indicação do vereador A, B e C e dar retorno, o D, o E e o F não retornar. Então, assim, o vereador trabalha pela cidade para ajudar a população, mas também a prefeitura. É essa a nossa finalidade, nossa função. Então a gente precisa trabalhar em conjunto. Enquanto não houver essa união, não houver ouvidos e vozes a serem faladas, nós vamos se manter calados e nada será feito.
Você sabe que essas reclamações, durante 4 anos, reclamação de mato, de buracos, tudo isso aí, mas sempre está para resolver, não consegue resolver, Murilo. Exato. Tinha que ter um cronograma, que nem você falou. Cronograma, equipe hoje vai estar no bairro tal, naquela área ali.
Semana inteira, se preciso for, isso. Fica nessa área.
Você viu Bela Vista do Mirante, quanto tempo está reclamando?
Exatamente, ó. E na primeira sessão, eu fiz todas as indicações. Eu fui até o bairro.
Bela Vista do Mirante?
Bela Vista, aqui, ó. Todos, eu vou comentar amanhã. Eu fiz indicação para operação tapa-buraco, para recape, para poda de árvore, para limpeza de guias, de sarjeta, de canteiros, de área de preservação permanente, da ponte de interligação junto com o Vale do Sonho. eu fiz indicação para corte da grama do campinho, onde está a área de lazer lá da grama sintética, dos vestiários, troca de iluminação deficiente, queimada, substituição de tudo que estiver danificado dentro do bairro. Eu fiz um mapeamento do Bela Vista do Mirante e coloquei já à disposição da prefeita. Algumas ações foram feitas porque tinham que ser realizadas, por exemplo, os recapes de algumas ruas que o próprio prefeito João Paulo já havia deixado empenhado, pronto, o processo todo organizado para que seja executado. Não foi que foi feito agora porque a administração atual fez. Isso já vem fazendo, como várias e várias e outras situações irão ocorrer ao longo de 2021 e 2022, com recursos que nós, inclusive vereadores, eu trouxe para a cidade para que a gente pudesse fazer essas manutenções necessárias, que foi toda realizada. Então a gente precisa trabalhar, Moreira. Tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser organizada, e a gente tem que diminuir um pouco a questão aí de publicidade.
Eu sei que você até agora apresentou 16 indicações, 4 pedidos de informações, 2 requerimentos. Mas esses assuntos nós vamos falar amanhã com você.
Sim.
E aqui também tem várias reivindicações no nosso WhatsApp. Você vai continuar aqui depois que terminar o programa para dar algumas respostas, que eu sei que você faz esse trabalho maravilhoso, essa atenção que você dá para o munícipe, que é muito importante, viu, Murilo?
Essa é a nossa função, né? Nós temos
você
que ser o
retorno,
elo. Nós
sempre.
Temos
você
que ser o elo,
dá o
tem
retorno.
Que dar o retorno. E na maioria das vezes as pessoas entendem isso. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade de um bueiro entupido lá no Jardim Acapulco. Faz desde a primeira sessão que eu fiz a indicação. Já estamos indo para 15 dias. Até agora não foi resolvido, Moreira. Então assim, poxa, é um bueiro entupido na porta da casa de um cidadão que necessita, que está solicitando uma reivindicação. Isso, o vereador fez a indicação, mas na verdade se a prefeitura tivesse fiscalização, um monitoramento, um cronograma de execução de serviços, dessa maneira que eu te falei, por setor A, B, C ou D da cidade, automaticamente essa equipe, ao passar no local, iria detectar essa situação pelo mau cheiro, água acumulada, proliferação de rato, escorpião e uma série de outros animais peçonhentos, insetos. Então isso seria facilmente resolvido, né? Então o vereador tem que fazer esse elo e a gente faz o que o cidadão pede.
Murilo, eu espero você amanhã aqui junto também com a Tânia, para a Tânia falar sobre essas indicações. Muito obrigado, bom dia, um bom trabalho para você.
Moreira, muito obrigado, obrigado a todos da Rádio Cultura, um grande abraço aos trabalhadores, às pessoas que nos ouviram e tamo junto. Podem contar sempre com o vereador Murilo Giacomo.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.